Senhor presidente, senador Paulo Paim, senador Mazarildo Cavalcante, senhores senadores, senhoras senadoras, confesso que este é o discurso que não gostaria de pronunciar. O fato é grave, inusitado, afrontoso e ofende a consciência democrática do povo brasileiro. Aos que negam o Holocausto, Lula teima em negar o Mensalão. Se inexistem razões para que neguem o Holocausto, razões inexistem para que se negue o Mensalão. Postura herege de quem deseja esconder a verdade dos fatos. Certamente o que ocorreu e foi revelado nesse final de semana pela revista Veja, este embate entre Lula e o ministro Gilmar Mendes, não surpreende a muitos, já que nos acostumamos a ver o presidente Lula durante 8 anos do seu mandato como advogado de defesa dos desonestos, a passar a mão na cabeça de corruptos e ditadores mundo afora. Portanto, esta violência contra duas instituições essenciais no Estado de Direito Democrático, o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, não surpreende a muitos dos brasileiros. Mas nem por isso deve ser assimilada passivamente. Nem por isso não deve existir reação que tenha o tamanho da indignação das pessoas lúcidas desse país. O presidente agora pretende estabelecer um cerco sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito do Cachoeira, que para muitos foi estimulada por ele, com o objetivo de desviar o foco do julgamento do Mensalão, que o angustia profundamente por ter sido ele o artífice principal, ou por ter sido ele o alvo dos benefícios propugnados por aqueles que idealizaram o complexo e sofisticado esquema de corrupção que escandalizou as pessoas decentes desse país. Estamos diante de uma agressão brutal a duas instituições. É evidente que causa espanto ver o ex-presidente tentando derrotar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não foi derrotado nem mesmo pelo autoritarismo. Voltemos aos anos de chumbo e nos lembremos. Cassações de mandatos ocorreram até o fechamento do Congresso Nacional. Mas o Supremo Tribunal Federal não foi derrotado pelo autoritarismo. Pensa o presidente Lula em derrotá-lo agora? Alcançará esse intento malévolo? Certamente não. Mas a palavra da oposição pode ser suspeita para alguns. Há aqueles que certamente afirmarão: a oposição vale-se de uma notícia da imprensa para mais uma vez agredir o ex-presidente da República. Não é esse o nosso propósito. Congresso Nacional agredido, Supremo Tribunal Federal agredido. Nestas duas instituições estão fincados alicerces essenciais do Estado de Direito Democrático. Como não reagir a este avanço que revela resquícios autoritários? Aliás, a democracia brasileira atual é de uma família especial. Sim, há ingredientes democráticos consolidados, mas há resquícios de autoritarismos que sobrevivem. Como consequência, a instituição democrática, que deveria ser valorizada, é substituída pelo populismo autoritário de alguém com carisma, empolga multidões. E vale-se o ex-presidente desse populismo carismático para afrontar o Estado de Direito Democrático, tentando derrotar o Supremo Tribunal Federal, que está prestes a realizar um julgamento histórico que o valorizará sobremaneira na história do país, ou o jogará no chão diante das expectativas da sociedade brasileira? E nós acreditamos na primeira alternativa. Vejo que não é apenas a voz da oposição que se apresenta indignada. Veja o que diz ministros do Supremo Tribunal Federal. Se ainda fosse presidente da República, esse comportamento seria passível de impeachment por configurar infração político-administrativa em que um chefe de poder tenta interferir em outro. Essa frase é do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello. Ainda segundo o ministro Celso de Mello, senador Cristóvão Buarque, a conduta do ex-presidente da República, se confirmada, constituirá lamentável expressão de grave desconhecimento das instituições republicanas e de seu regular funcionamento no âmbito do Estado Democrático de Direito. O episódio revela um comportamento eticamente censurável, politicamente atrevido e juridicamente ilegítimo. Já o ministro Marco Aurélio afirmou que pressão sobre o ministro do Supremo é algo impensável. Para o ministro, qualquer tipo de pressão ilegítima sobre o Supremo Tribunal Federal, qualquer tipo de pressão ilegítima sobre o Supremo Tribunal Federal é intolerável. O ministro Marco Aurélio disse: não concebo uma tentativa de cooptação de um ministro, mesmo que não se tenha tratado do mérito do processo, mas apenas do adiamento para não se realizar o julgamento no semestre das eleições. Ainda assim, é algo inimaginável. Quem tem de decidir o melhor momento para julgar o processo e decidirá é o próprio Supremo. Enfim, a melhor resposta que o Supremo Tribunal Federal poderia dar é liberar logo os autos do processo para que o início do julgamento possa se dar o mais rapidamente possível. É preciso que nos reportemos. Quando a CPI Cachoeira se instalou, falou-se, anunciou-se que havia, sim, um estímulo que tinha origem em São Bernardo do Campo, que vinha do ex-presidente da República, na esteira da estratégia de que era preciso desviar o foco do julgamento do Mensalão. E agora isso se explicitou de forma nítida, com clareza solar, quando o ex-presidente ameaça um ministro do Supremo de levá-lo à CPI para responder a respeito de uma viagem à Alemanha. E o ministro corajosamente afirmou: vá fundo na CPI. Eu vou à Alemanha tanto quanto o senhor vai a São Bernardo do Campo, porque lá tenho uma filha. E denunciou a imprensa em outra manifestação de coragem do ministro Gilmar Mendes. Se a atitude do ex-presidente não tem nada de republicana, certamente a denúncia formulada pelo ministro Gilmar Mendes é republicana. E teve ele o cuidado de imediatamente comunicar ao presidente Carlos Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, sobre o ocorrido. Esta tentativa de chantagear, esta tentativa de manipular politicamente uma comissão parlamentar de inquérito para alcançar objetivos escusos, tem que ser repudiada. E é o que pretendemos com uma representação que vamos encaminhar ao Procurador-Geral da República. Mas antes, e antes mesmo de conceder a parte ao senador Cristóvão Buarque, eu gostaria de fazer referência à opinião de um constitucionalista que diz: Lula cometeu crime. O presidente do Conselho Fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, Flávio Pansieri, afirmou nesta segunda-feira que o ex-presidente Lula cometeu crime ao propor ao ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal o adiamento do julgamento do Mensalão em troca de blindagem do magistrado na CPI do Cachoeira. Segundo Pansieri, a notícia representa a maior afronta tornada pública da história do judiciário brasileiro. Ele conclamou o Ministério Público Federal a entrar imediatamente com uma ação contra Lula para evitar que fatos semelhantes voltem a ocorrer no mais importante tribunal do país. Na opinião do jurista, o Supremo deve agora pautar e concluir o julgamento do Mensalão, demonstrando dessa forma a sua independência e autonomia absoluta de relações espúrias com o poder ou ex-autoridades da República. Portanto, as palavras do jurista que se compatibilizam com aquilo que estamos produzindo hoje como providência, uma representação ao Procurador-Geral da República. Eu concedo, antes de anunciar essa representação, a parte ao senador Cristóvão Buarque, com quem conversamos já no último sábado sobre este fato, sobre esta ocorrência.
Senador Álvaro, o Senado não poderia deixar passar esta segunda-feira sem enfrentar este problema. E eu fico feliz que logo no início da tarde, no início da sessão, o senhor esteja aqui levantando todas as consequências, riscos, surpresas do Brasil inteiro em relação a esse fato. Eu nem vou querer falar em pessoas especificamente. Eu nem quero fulanizar o assunto. Eu quero é chamar atenção ao fato, senador Paim, que nós temos um ministro do Supremo Federal, ex-presidente desta Suprema Corte, dizendo que recebeu de um ex-presidente da República, o último dos nossos ex-presidentes, propostas que eu posso chamar de indecorosas. E um outro senador, ex-presidente também da Corte Suprema, dizendo que o que falou o outro ministro não é verdade. Essa é uma imbricação da maior gravidade para a credibilidade das instituições brasileiras. Se o presidente Lula fez aquela proposta, nós temos uma situação de, inclusive, interferir no processo judicial, o que se chama de obstrução da justiça. Se ele fez, se ele não fez, nós temos um ministro do Supremo faltando à verdade. Esse fato, pode saber, é um fato que vai ficar na história desse país como um dos momentos negros do nosso republicanismo. Mas eu creio que tem algo mais forte ainda do que isso tudo. é que nós estamos vivendo um momento de promiscuidade entre pessoas de poderes diferentes. A CPI do Cachoeira, como se diz, já tá demonstrando que, na verdade, é uma CPI da promiscuidade entre política, mídia, justiça, empresas e crime. O que a gente está vendo é uma imbricação terrível de empresas que usaram criminosos, manipularam jornalistas, tentam, sendo verdade isso, comprar juízes, mas mesmo que não tente, outros juízes estão sendo citados, Ministério Público sendo citado, e nós políticos também, alguns políticos sendo citados nisso. Esta promiscuidade leva a esse tipo de realidade. Em qualquer país onde os três poderes sejam separados, muito dificilmente um ministro do Supremo se encontraria na casa de outro para conversar com o ex-presidente. Isso é inimaginável em países onde a Corte Suprema tem uma estatura tão alta que os ministros nem circulam. Nos Estados Unidos, as pessoas não convivem com os ministros. Os ministros convivem entre eles e com suas famílias, com mais ninguém. Não se vê ministro do Supremo convivendo com outras autoridades, com empresas, e muito menos ex-presidentes visitando ministro do Supremo com intenção óbvia, mesmo que não tenha falado nada disso o presidente Lula, mas a intenção era uma espécie de cooptação. Isso é muito mais grave do que o encontro em si. Mas essa coisa mais grave do que o encontro em si só pode ser levada a fundo estudando o encontro em si. Não podemos deixar passar em branco essa situação. Não podemos. É uma traição à República deixar passar isso em branco. Como foi uma falta de respeito à República, ou ter acontecido a proposta, ou o ministro mentir dizendo que a proposta aconteceu sem ela ter acontecido. Não podemos deixar isso passar em branco. Eu confesso que é tão grave que eu me sinto perplexo, sem ter o que propor aqui exatamente. Não sei, salvo uma coisa, esse assunto não pode morrer até ele ficar esclarecido, isso é um ponto. E segundo, até tomarmos medidas que acabem com a possibilidade de promiscuidade entre os poderes. E eu acho que uma das formas da promiscuidade é o fato de que, no Brasil, o ministro Supremo é praticamente nomeado pelo presidente da República. Porque nossas sabatinas não cumprem o papel de realmente fiscalizar as indicações. Cito outra vez Estados Unidos, por falta de outro. Há sabatinas que duram 7 meses analisando um nome indicado pelo presidente. Não é raro que algum nome seja recusado. Eu tenho a impressão, inclusive, que a gente tem que acabar com essa ideia de que presidente da República indica um nome, que indique pelo menos 3, 4 ou 5, para que o Senado possa selecionar. Porque se o Senado tiver de selecionar, ele vai levar a sério a sabatina. Sem ter que selecionar, apenas dizer sim ou não, e nós sabemos que o sim é uma das palavras preferidas na política hoje, porque ninguém quer enfrentar nada, nós temos, na verdade, a nomeação. A comprovação disso é como a mídia está dizendo quem nomeou quem. Eu ouvi hoje pessoas dizendo que o ministro Gilmar Mendes está fazendo isso porque foi nomeado por Fernando Henrique Cardoso. A mídia diz que o presidente Lula dizia que tinha alguns ministros que votariam como ele desejava. Não falou, mas se entenderia que é porque foram indicados por ele. Esta conivência, essa dependência, essa, digamos, gratidão a quem indicou, acima da gratidão à República e ao papel republicano do cargo, isso ameaça nossas instituições. Por isso, não podemos deixar passar em branco sem apurar e não podemos deixar passar em branco sem tomar medidas legais que impeçam que coisas como essa venham a acontecer. Esse é o meu comentário de uma pessoa, de um brasileiro extremamente perplexo e preocupado, nem digo com o fato simplesmente com as notícias desse fato, porque só isso já é muito grave.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência enriquece o nosso pronunciamento com a sua postura e com a sua cobrança. E realmente não podemos ignorar o fato, ele existe, é lamentável, é dramático do ponto de vista institucional e republicano, mas nós temos que enfrentá-lo. E é por isso que estamos aqui anunciando providências.